Bezrat Hashem, Daf Kuf Yud Bet, data de Shabbat. Estamos na quarta linha do Daf Kuf Yud Bet, no meio de um assunto aqui da nossa Mishnah, Miftach Haluka. A nossa Mishnah falou a proibição de fazer nós e desatar nós. Vimos anteriormente três níveis dessa proibição. Tem uma proibição da Torá, tem uma proibição rabínica e tem coisas que são permitidas completamente. Primeiro nível que está obrigado pela Torá, o Korban Hatat, essa pessoa atou ou desatou um nó que é permanente. Ou seja, um nó que a pessoa nunca vai desatar isso. Vimos qual é o caso anteriormente. O segundo nível é um nó que a pessoa tem a intenção de desatar, porém pode ficar preso uma semana, um mês, e os sábios falaram que parece um pouquinho como um nó permanente, está proibido. O terceiro nível é um nó que a pessoa sempre desata. Isso está permitido completamente. Isso a gente vai ver agora, esse terceiro nível, quais são os casos que a pessoa está completamente isenta e está permitido fazer isso. Fala aqui a Mishnah Miftach Haluka. A Gemara citou a Mishnah, e a Mishnah falou que a mulher pode atar ou desatar o nó que ela prende o vestido dela. Por quê? Porque todo dia ela ata e desata esse nó e está completamente permitido. Pergunta a Gemara Pshita. Com certeza está permitido, é um nó completamente temporário. Qual é a novidade que a Mishnah veio inovar para a gente? Já sabemos disso, que um nó que a pessoa sempre desata, ele está permitido. Fala na Lotzriha. Tem uma novidade aqui sim, de Itlei Tredashi. Tem aqui dois fechos, ou seja, dois pares de cordões para fechar esse vestido. Existe, por exemplo, um cordão que é superior e um cordão que é inferior. A mulher, ela não tem que desatar os dois cordões para soltar o vestido. O que ela precisa fazer é só soltar o nó superior e ela já pode tirar. Isso fala aqui a Gumará. Tem uma novidade. Mal de ter marrado a mina e o bitule mevater kamash malan. Eu poderia pensar que está proibido atar esses nós. Por quê? Mas que ela pode tirar aqui só desatando o nó superior, talvez você ia pensar que ela ia deixar esse nó inferior para sempre e ia virar um nó permanente para ela, uma vez que ela não precisa soltar esse nó. Uma vez assim, falou a Mishnah que está permitido. Por quê? Porque o normal é ela sem desatar os dois nós, ela não quer alargar o vestido, ela não quer estragar o vestido forçando para tirar. Uma vez assim, está permitido atar e desatar esses nós, que são completamente temporários. Continua, Verhutei Svaha. Os nós de uma touca, um lenço que a mulher sempre ata e desata, isso está permitido atar e desatar esse nó. Fala, Pshita, outra vez a mesma coisa, é claro que está permitido, ela sempre tem que desatar esse nó quando ela vai tirar a touca. Fala, Gmela Lotzriha, Derevicha lá. Não tem sim uma novidade aqui, ela podia tirar essa touca sem tirar esse nó, mas o detema Mishlav Shalfa lá. Poderia pensar que ela vai tirar a touca sem tirar o nó, e o nó vai ficar um nó permanente, seria proibido Kamash Malan deixar a raça ao Ceará, Mishra Sharela. Fala, mas uma novidade aqui, que está permitido atar e desatar esse nó, porque a mulher tem pena do cabelo dela, se ela vai só tirar a touca sem desatar o nó, ela pode arrancar cabelos aqui. Ela não vai fazer isso, ela vai desatar esse nó, e aí está permitido, mesmo que uma touca tenha uma folga. Continua, Veretzot, Minal, Vesandal. Pode atar e desatar o cadarço do sapato ou o cadarço da sandália. Itmar, falaram os sábios. Itiretzot, Minal, Vesandal. Ensinaram os sábios. Se a pessoa desatou um cadarço de um sapato ou de uma sandália, está na errada Hayav Hatat. Uma breta fala que está obrigado a Korban Hatat que ele fez. Vitalia, Idach, Patura, Valassur. Uma outra breta fala que está isenta do Korban Hatat. Mas está proibido Midrabanan, Betania Idach, Mutav Lechatrila. E outra breta fala que está completamente permitido fazer isso. Uma tripla contradição. Kasha Minah Amilal. Fala que não é difícil, é que é contradição com relação ao sapato. Uma breta fala que está Hayav Hatat. Outra fala que está proibido Midrabanan. Outra fala que está permitido. Kasha Sandala Sandala, a mesma coisa com relação à sandália. Fala que Minah Amilal ou Kasha. Não tem aqui uma contradição com relação aos sapatos. Por quê? Aquela breta que falou que está obrigado a cobrar hatat, essa pessoa está atando ou desatando um nó que um sapateiro fez. Ou seja, o nó que a pessoa tem lá no seu sapato, E um profissional fez esse nó na medida do pé dele, e a pessoa nunca desata isso. Se a pessoa fez isso em Shabbat ou desfez isso em Shabbat, está obrigado com o Bar Hatat. Está fazendo uma coisa permanente e está desatando uma coisa que era permanente. Patura balasur bederabanan. A breve que falou que está isento do Korban Hatat, mas está proibido bederabanan, se trata aqui de um sapato de um rabino, um Tamid Chacham. Os rabinos andavam antigamente com um sapato que tinha um cadarço. Eles deixavam o cadarço um pouquinho com folga, colocavam e tiravam o pé com o cadarço preso. Porém, se eles passavam por uma área que tinha barro, eles desatavam esse nó e colocavam um cadarço bem apertado para o sapato não ficar preso na lama. Esse nível de nó é mais fácil do que o primeiro nível, porém está proibido mederabanan, porque uma vez que os sábios deixavam esse cadarço preso por bastante tempo, parece um pouquinho com um nó permanente, e está proibido mederabanan, mesmo que mederabanan está isento, porque quando a pessoa passa por uma lama, ele vai desatar, é um nó temporário. Mutar lechatchila bedebnei machuza. A breda que fala que está permitido até desatar o nó do cadarço é o sapato de Bnei Machuza. Bnei Machuza se preocupava muito com a aparência deles, usavam um sapato bem apertado e sempre à noite eles tinham que desatar o nó para poder tirar o pé. Mas assim, é um sapato completamente aqui que tem um cadarço temporário, está permitido fazer isso em Shabbat e Yom Tov. Sandália, sandália ou caixa? A contradição com relação à sandália também não dá difícil. Hadiktani Hayav Hatat Bedetai Dekatri Ushrefe. A prática que fala que está obrigado a cobrar cadarço por atal desatar ou nó de um cadarço, de uma sandália, se trata aqui uma sandália no estilo que os árabes comerciantes usavam. Ou seja, eles iam para um sapateiro, o sapateiro construía um sapato na medida deles, ele fazia um nó especial no cadarço da sandália para fixar bem no pé dessa pessoa, e a pessoa nunca desmancharia esse nó. Se a pessoa fez um nó desse em Shabbat Yom Tov ou desfez, está obrigado a cobrar Hatat, porque é uma coisa completamente permanente. Patura balasu. A prata que fala que está isento do cobrar Hatat, mas está proibido medirabanan, bedehumreta de katri inu. Se trata aqui de um nó de uma pessoa comum faz, não de um sapateiro, não um nó tão profissional assim. Uma vez que é um nó que as pessoas fazem, às vezes podem desatar, atar, quando eles querem, não é um nó tão profissional assim, está isento do Korban Hatat, mas está proibido de medirabanan, porque tem vezes que a pessoa deixa esse nó por muito tempo. Mutar lechatchila besandal denafke beitrei. A prática que vai estar permitido mesmo medirabanan fazer isso, atar e desatar esse nó, é um sapato que duas pessoas dividem ele. Ou seja, uma vez uma pessoa usa, outra vez outra pessoa usa, e cada vez que eles vão trocar, então eles vão ter que mudar esse nó, é um nó completamente temporário, está permitido medirabanan atar e desatar esse nó em Shabbat Yom Tov. Que de Rav Yudá, achla de Rav Sala Hassida. Como aconteceu com Rav Yudá? Havale ha'uzuga de sandali. Ele tinha um par de sapatos. Zimin de Navik Bei Yum, Zimin Navki Bei Yenuke. Às vezes ele usava esse par de sapatos e às vezes o filho dele usava esse par de sapatos. Atalekame de Abai. Ele veio na frente de Abai. Amalekagav Namai. Ele perguntou para Abai qual é a lei com relação a essa sandália. Será que pode atar e desatar ou não? Se ele quer mudar para o filho dele usar ou ele quer usar. Amalekav Hatat. Falou Abai, está obrigado a cobrar Hatat se ele atou ou desatou esse nó. Amalei hashta patura balasurga gashari hayav hatat kamartani. Falou um sábio para Abai, se você falasse que é proibido medirabanan, eu ia contradizer você. Agora você quer falar que ainda mais ainda está obrigado a cobrar hatat? Deveria estar permitido mesmo medirabanan fazer isso. Mas então, perguntou Abai, por que você acha que é permitido fazer isso? Amalei mishum de becho nami zimnina fikna be. Ana zimnina fique bem inuka. Porque falou o sábio, às vezes durante a semana também, um dia eu uso esse sapato, às vezes meu filho usa. A gente muda esse nó conforme a pessoa. É completamente temporário. Amalei, Yahim, Mutal, Lechatchila, falou Abai, realmente, se é assim o caso, está permitido mesmo de Rabanan fazer isso. É um nó completamente temporário. O que Abai tinha pensado é que eles não costumavam trocar tanto aqui, uma vez ele usa, uma vez o filho dele usa, por isso a Bahia pensou que era um nó permanente. Continua Rabimia Ava Kazri Batre de Abiaval Bi Carmelita. Rabimia estava andando atrás de Abiaval num carmelito, num recinto rabínico, que pela Torá poderia carregar lá, mas os rabinos decretaram que é proibido porque parece como uma rua. Ifsigretsuá de Sandalé. Rasgou o cadarço aqui da sandália de Rabimia. Amarlei mais návida. Falando Rabimia para Abiaval, o que eu vou fazer com essa sandália? Amarlei Shkol Gmilach. Dechazi le machal beima, o Kronchi lá vem, falou Rabi Aval para Bimia, pega um pedaço de cana, que daria dar para o animal comer, amarra aqui, esse cadarço que rasgou do chão do sapato, antigamente os cadarços eram grudados ao chão do sapato, amarra aqui esse cadarço com essa cana, e você pode usar essa sandália, e não precisa deixar ela na rua, para não perder a sandália. Continua. Abai Havekai Kamed Ravi Yosef. Abai estava na frente de Ravi Yosef. Ifsikleretsua. Outra vez, rasgou aqui esse cadarço do chão da sandália de Abai. Abai lei mai evidlei. Falou Abai, o que eu vou fazer com essa sandália que se desprendeu esse cadarço? Amalei Shafki. Falou Ravi Yosef para Abai, deixa essa sandália aí. Rashi explicou aqui que eles estavam num pátio de uma casa. Eles não estavam nem na rua, nem no Carmelito. O problema aqui é o problema de Mukse. Uma vez que rasgou esse cadarço que estava grudado à sola do sapato, já virou Mukse, não serve para nada isso. E ficam os comentaristas aqui. Se ele fosse amarrar esse cadarço outra vez, colocar ele grudado com a sola através de alguma outra coisa, então não ficaria tão bonito. Por isso as pessoas não fazem normalmente e já virou Mukse. Porque as pessoas jogariam esse sapato fora. Perguntou a Abai para Rabi Yosef, mas o nome de Rabimia, que diferença tem nesse caso do que Rabimia? Rabimia também teve o mesmo caso, e Rabi Aval falou para ele arrumar com um pedaço de cana, que não seja mukse, é uma cana que dá para dar para um animal comer. Por que Abai perguntou, por que não posso fazer a mesma coisa? Hatamlo mintara haminta, falou Rabi Yosef, lá se tratava num carmelite, aqui se trata num hatser, num pátio, lá qualquer pessoa ia poder pegar isso, e não ia ficar bem cuidado. Aqui se trata num pátio de uma casa, as pessoas não mexem com coisas que estão num pátio de uma casa, pode deixar até Motzei Shabbat. Pergunta que maravilha, Ramanam, de Ibaína, Firna Leimemim Esmol. Perguntou a Abaye, por que você fala que isso é Mukze? Não é Mukze, ainda serve para usar, porque mesmo que se desprendeu aqui o cadarço do lado de fora do sapato, ou seja, é mais visível, e não fica bonito fazer um remendo. Mas eu posso mudar, eu posso, em vez de colocar no pé direito, eu posso colocar no pé esquerdo. E fazer um remendo. Ninguém vai ver, eu posso usar isso em Shabbat ainda. Isso perguntou a Abaye para Rabi Yosef, por que você falou que é Mukze? Amalei medicamentarese de Yohanan Liba de Rabi Yudá, Shma minalaha que Rabi Yudá. Falou Rabi Yosef, uma vez que Rabi Yohanan falou um ensinamento, explicando a opinião de Rabi Yudá, significa que Rabi Yohanan, que Alahá é como Rabi Yudá, e a gente também tem que falar que Alahá é como Rabi Yudá aqui, com relação a esses sapatos de Rabi Yudá, e Rahamim discutiram justamente com relação a isso, a gente vai lembrar na frente. Mas aí, qual é essa discussão de Rabi Yudá e Rahamim? Detalhe, como falou a Breita, sandália de Nefsekur Shteusnav. A pessoa tinha uma sandália, e as duas orelhas da sandália se desprenderam. As orelhas são dois pedaços de couro que tem na lateral da sandália e a pessoa segura nessas tiras de couro para colocar seu pé na sandália. Era aqui um sapato impuro e se desprendeu essas duas orelhas da sandália. Ou as duas argolas que se usa para amarrar o cadarço ao chão da sandália. Se desprendeu, ou se rasgou completamente a sola do sapato e o chão do sapato, se purificou. Já sabemos que um objeto que estava impuro, a pessoa destruiu ele, ele se purifica. A impureza só fica no objeto todo o tempo que o objeto faz sua função. No momento que a pessoa jogar isso fora, então já não tem mais a impureza. Isso fala aqui a Reisha. Se se desprendeu dessa sandália uma das orelhas ou uma das argolas, ou genital ou a cápsula, ou se só a maioria da sola e do chão do sapato se rasgou, também continua impuro. Mas se a pessoa arrumaria isso, não perdeu sua função. Ou seja, a Tanakama falou, mesmo que uma das argolas se desprendeu, não importa qual das argolas é, se é a argola que fica do lado de fora ou a argola que fica do lado de dentro, então fala o Tanakama aqui que continua impuro. Por quê? Mesmo que a pessoa não gostaria de usar uma sandália que tem um remendo aqui para essa argola do lado de fora, que é visível, o que a pessoa faria? Fala Tanakama, pegaria o pé direito que se rasgou, por exemplo, e colocaria no pé esquerdo. A parte de fora do pé direito fica do lado da parte de dentro do pé esquerdo e não fica visível. A pessoa poderia usar isso tranquilamente, continua impuro. A pessoa não joga o sapato fora por causa disso. Rabiudá discute se a argola ou a orelha da sandália da parte de dentro se desprendeu, o sandália continua impuro, porque a pessoa continua usando isso porque não é visível o estrago. Porém, se desprendeu a orelha ou a argola do lado de fora, se purificou essa sandália. Por quê? Fala Rabiudá, mesmo que a pessoa poderia mudar o pé, em vez de usar o pé direito, vai usar o pé esquerdo, vai ficar do lado de dentro, esse rasgo. A pessoa poderia fazer um remendo lá e continuar usando essa sandália. Rabiudá fala que isso já perdeu sua função de utensílio. Um sapato da perna direita serve para a perna direita. Falar que eu vou usar o sapato na perna esquerda para isso continuar sendo um utensílio, não se fala isso. Fala Rabiudá, já se purificou o objeto como se tivesse destruído esse sapato. Falou o sábio que machloket inyan tuma, kach machloket inyan shabbat. Falou o sábio em nome de Rabbi Yohanan. Agora a gente vai chegar perto do que a gente já falou anteriormente, que Rabbi Yohanan veio explicar uma halakha como Rabbi Yudá, então deve ser que a halakha é como Rabbi Yudá. Rabbi Yohanan falou o seguinte, do mesmo jeito que os sábios discutiram com Rabbi Yudá com relação à impureza, os sábios falam que uma sandália que foi rasgada, aquela parte de fora dela, continua impura, só se rasgou um dos lados, porque a pessoa pode trocar o pé. Kach machloket inyan shabbat, é a mesma coisa com relação a shabbat, e continua sendo um utensílio, não é muktze. Rabbi Yudá tem que discutir com relação à impureza, também discute com relação a shabbat e fala que já é muktze. Avalor inyan chalitza. Por isso, Rabbi Yohanan não tem discussão com relação a chalitza. O que é chalitza? Já sabemos, se uma pessoa faleceu sem filhos, lo aleno, sua esposa tem que casar com o cunhado, ou seja, com o irmão do marido. Se ela não quer casar com ele, ou ele não quer casar com ela, tem que fazer um ritual de chalitza. Chalitza significa tirar o sapato da pessoa. Ela tem que tirar o sapato do yavam, do cunhado, como rejeitando o cunhado. Tem outras coisas que tem que fazer na chalitza, mas nosso assunto aqui é tirar o sapato. Tem que ser um sapato. Falando em Yohanan, com relação à chalitza, todo mundo concorda que tem a mesma halakha. Essa sandália que se desprendeu aqui, um dos lados da orelha, ou um dos lados dessas argolas, é a mesma halakha, tanto conforme Rabbi Yudá, quanto conforme Hachamim. Rabbi Yohanan não explicou se conforme os dois é válido essa chalitza, ou não é válido. Vavinan bar Rabbi Yohanan libademan. E perguntamos, Rabbi Yohanan fala que quem concordou com quem aqui? E lima libaderabanan. Se Rabbi Yohanan falou que Rabbanan concordou com Rabbi Yudá, midelinan tuma manava, lenyan shabbat name manave, avalo lechalitza de lav manau. Se você quer falar que conforme Hachamim, que falaram que a pessoa pode trocar o pé e continua sendo um utensílio, tanto com relação à impureza, continua impuro, tanto com relação a shabbat não é muktze, porque com relação a chalitza não é um sapato importante e não funciona a chalitza, será que isso bate aqui? Ou seja, a gente vai falar com chalitza, a gente não pode falar esse cálculo que a pessoa pode mudar o sapato da esquerda para a direita? A chalitza tem que ser feita com o pé direito do yavá. Então eu poderia pensar que não posso pegar o sapato do pé esquerdo e colocar no pé direito, a chalitza não vale? Por isso aqui fala Rabbi Yohanan que Hamim concorda com Rabbi Yudá que não é um sapato válido para chalitza. Veatna na Mishnah falou diferente, chalitza shel smol biyamin, chalitza ta kshera. A Mishnah fala que se a mulher foi para chalitza, o sapato esquerdo que estava no pé direito do Yavam, valeu essa chalitza. Também com relação ao nosso caso, se Hamim falou que pode trocar o pé para continuar sendo aqui um sapato, também com relação a chalitza pode trocar o pé. Porque Rabi Yohanan falaria que não é um sabato válido para Haritzá, pela riba de Rabi Yudá. Deve ser o contrário, que Rabi Yudá concorda com relação a Haritzá, que é um bom sapato. Uma vez que dá para trocar o sapato do pé esquerdo para o pé direito e fazer a Haritzá no pé direito, aqui também vale. Rabi Yudá fala a mesma coisa com relação à impureza, também com relação a Shabbat, que se desprendeu a orelha externa ou aquela argola externa, já purificou a impureza desse sapato e já virou mukse, porque já não é um sapato importante. Avalole Haritzá, porém talvez com relação a Haritzá isso é sim um sapato válido, demanel, que continua sendo um utensílio importante, um sapato importante, vale a Haritzá, porque ele pode colocar esse pé esquerdo no pé direito e vice-versa. Falando, não é verdade. Rabi Yudá não ia concordar com o Hachamim com relação a Halitzá. Rabi Yudá ia falar que também com relação a Halitzá não é um sapato válido. Por quê? Que todo motivo que falaram os sábios, que a pessoa que fez Halitzá no sapato esquerdo que estava no pé direito, é só porque que serviria para o pé esquerdo. Se serviria para o pé esquerdo e trocou para o pé direito, aí vale a Halitzá. Porém aqui, conforme Rabi Yudá, não vale aqui a Halitzá, porque para o pé esquerdo isso não serve. Ou seja, se é um sapato que serve para o pé esquerdo e a pessoa trocou para o pé direito, aí vale a Halitzá, porém aqui não serve. A Halemilte Lavmanau. Porém aqui, para a função original dele, não funciona. De Amar Rabi Yudá, Nefsikal Halitzá Taor, Amar Lavmanau. Porque falou Rabi Yudá que se a tira externa ou a argola externa ficaram aqui rasgadas, então já não serve para nada. Também com relação a Halitzá é a mesma coisa. Não pode mudar o pé para falar que agora valeu a Halitzá, porque para esse pé serve, porque para o pé original, falar a vida não serve. Então como pode ser que Rabi Yohanan falou que todo mundo concorda com relação a Halitzá? Não é verdade. Leu la maliba de Rabi Yudá. Eima vechen lechalitza. Fala com Rabi Yudá. Realmente, Rabi Yohanan fala com Rabi Yudá. Rabi Yudá fala com relação à impureza, não é um sapato. Com relação a Shabbat, isso é mukse, não é um sapato. E falou Rabi Yohanan com relação a chalitza, vechen lechalitza. Rabi Yohanan fala a mesma coisa com relação a chalitza. Rabi Yudá vai falar que se desprendeu essa tira externa, ou essa argola externa, não vale mais a chalitza, porque já não é um sapato que é importante pela halakha. E qual é a novidade? Que Rabi Yohanan falou também com relação a Halitzá a mesma coisa. Aqui virando a página, Rabi Yohanan veio inovar que, mesmo que a gente fala quando tem um sapato bom do pé esquerdo, que se a pessoa fez a Halitzá com o pé direito, valeu. É só se esse sapato serviria para o pé esquerdo. Aí se a pessoa mudou para o pé direito e a mulher fez a Halitzá, aqui valeu. Porém aqui, que o Rabi Yudá se desprendeu, a tira externa não vale mais para o pé esquerdo, como para sapato, já não é um sapato válido. Mesmo que agora passaram para o pé direito esse sapato, não vale a Halitzá mais, fala Rabi Yohanan, porque para o pé esquerdo isso não serve. Sai daqui que Rabi Yohanan, sendo que ela é como Rabi Yudá. Por isso falou o sábio anteriormente que esse sapato lá de Abaye virou Muktse, porque se desprendeu aqui a tira externa, e ela quer como Rabi Yudá, que a gente não fala para mudar o pé, para o pé direito, por exemplo, ficar com esse rasgo do lado de dentro, e não ia ficar tão aparente esse rasgo. Isso falou Rabi Yudá, não, a gente fala que ela quer como Rabi Yudá, e não se fala isso, sempre o pé original não serve e já virou Muktse. Pergunta o Mia Mara Yohanan Ahe. Será que Rabi Yohanan falou que ela cai como Rabi Yudá? Ve'amar Rabi Yohanan lacha que está Mishnah. Rabi Yohanan fala uma coisa muito famosa. Conforme Rabi Yohanan, toda vez que tem na Mishnah uma opinião de um sábio que não está o nome dele e ninguém discute com ele, falou Rabi Yohanan lacha como esse sábio, por isso Rabbeinu HaKadosh, quando escreveu as Mishnah, não falou o nome dele e não trouxe nenhuma discussão para falar que a lacha é como esse sábio. Ve'tnan tem uma Mishnah que fala que a lacha é como Chachamim, sandal shenefsekah achad meuznav. Vetikna, também midras. Com relação a um sapato de um zav. O zav é aquela pessoa que tem loalê num corrimento em seu membro, de uma forma involuntária. Ele tinha um sapato. Seu sapato virou também midras. Qualquer coisa que segura o peso de uma pessoa impura, como uma cadeira, uma cama ou um sapato, é impuro em peso de midras do Zav. E é avatumá, é uma raiz da impureza. A alaká com relação a avatumá é que purifica também pessoas, também utensílios, também comidas e bebidas. Isso fala que a Mishnah, que esse sapato é avatumá, mesmo que uma das orelhas dessa sandália se desprendeu. O sapato continua sendo sapato, a sandália continua sendo sandália, mesmo que se desprendeu uma das orelhas, porque a pessoa vai arrumar isso. Nifseka shnia vetikna taor militamem midras avatamem magia midras. Por exemplo, se agora, depois que a pessoa consertou a primeira orelha da sandália, rasgou a segunda orelha da sandália e ele consertou, taor militamem midras, já se purificou essa sandália de avatumá. Não é mais avatumá de midras. Por quê? A gente vai ver na frente, mas o conceito é que uma vez que se desprendeu essas duas orelhas e a pessoa fez um remendo aqui dessas duas orelhas, já é um novo sapato, já não é mais avatumá de midras. É como se fosse um sapato que se reciclou, se destruiu primeiro, já fez um outro sapato, purificou a impureza de avatumá, não é mais também midras, porém avatumá magá midras. Uma novidade muito grande nessa Mishnah. Esse segundo sapato, ou seja, depois que ele consertou, é impuro em presa de magá midras. É impureza do contato com um objeto que estava impuro, é impureza de midras. Porque a gente considera como se o segundo sapato, depois que ele arrumou as duas orelhas, é como se tivesse encostado no primeiro sapato. Uma vez que é uma reciclagem aqui, então a gente não fala que esse segundo sapato, ou seja, depois que ele consertou essas orelhas, já é um sapato do zero. É um sapato reciclado, teve um contato aqui de importância com o primeiro sapato. Uma vez que o primeiro sapato é impureza de Zav, o segundo sapato vai ser Isholatuma, o primeiro grau de impureza que teve um contato com o objeto que está impuro, impureza do Zav, de Midras. O Isholatuma, o primeiro grau de impureza, só impurifica comidas e bebidas, não impurifica pessoas e utensílios. Isso vai explicar como se vê daqui que ela é como Hachamim, não como Rabi Yudá. Mailav, como se trata que essa areixa que se desprendeu uma das orelhas da sandália continua impuro. Loshna pnimit, loshna chitzona. Ou seja, fala que a Gemara deve ser conforme a Mishnah, não faz diferença se desprendeu a orelha que fica do lado de dentro ou a orelha que fica do lado de fora da sandália. As duas têm a mesma alahá, mesmo que se desprendeu a orelha de fora e agora ficou visível esse raso, se a pessoa vai fazer um remendo não vai ficar bonito, mesmo assim dá impuro a impureza de Zaf. Por quê? Que a pessoa pode passar esse pé para o outro pé. Se rasgou, por exemplo, o pé direito, a pessoa pode passar para o pé esquerdo, como a gente falou anteriormente, e o raso vai ficar do lado de dentro e continua impuro, como o Hachamim falaram, não como Rabi Yudá. Rabi Yudá ia falar que se rasgou o lado de fora, já purificou. Responde a Gemara, lo, primit dafka. Ou seja, que a gente vê que é uma stamishna como Hachamim, não como Rabi Yudá. Como pode ser que Rabi Yohanan falou que a Lachá é como Rabi Yudá, se ele falou que a Lachá é como stamishna, uma Mishnah que não tem o nome de ninguém, ela cai como ela. Responde a Miralo. Não se trata aqui dessa orelha que fica do lado de fora. Pnimit Davka se trata da orelha que fica do lado de dentro. Primeiro lembrar, será que isso é verdade? Avachitsuna Maitaor? Se fosse, você quer falar que rasgou a orelha do lado de fora, já se purificou porque ela cai como Rabi Yudá, que a gente não vai trocar o pé de um lado para o outro? Em vez de falar essa ceifa, como a gente viu anteriormente na Mishnah, que se desprendeu aqui a segunda orelha e aí purificou completamente porque já virou um novo sapato, em vez de falar esse caso, podia falar um caso mais simples. Se, por exemplo, rasgou a orelha de dentro, continuou impuro, porque não está visível esse rasgo. Porém, deveria falar a continuação que se rasgou a orelha do lado de fora, purificou, como ela cai como Rabi Yudá. Isso vai falar aqui agora, Nifluk Medidá, deveria falar uma diferença, se rasgou uma orelha só. A areixa ia falar que rasgou a orelha de dentro, por isso está impuro, e a seiva ia falar que rasgou a orelha de fora, por isso ficou puro. Bamed varimamurim xerifseká pnimita valachitsuná taor. Se rasgou a orelha do lado de fora, ficou puro. Porque a Mishnah falou diferente, e se trata aqui que rasgaram duas orelhas, aí ficou puro. Se fosse como Rabi Yehuda, isso deveria ser mesmo uma orelha, ou seja, orelha de fora para purificar. Que a gente vê daqui, que esse é o primeiro de Hachamim. E volta a pergunta, como Rabi Yehuda falou que ela é como Rabi Yehuda de um lado, e como Hachamim de outro. Explica a Gemara. Amar Rabi Yitzchak ben Yosef, tei mishnatenu, besandar sheyesh lo arba oznaim, veabat asiotim, shelo lishbor devarav shel Rabi Yohanan. Falou, sabe uma novidade aqui em Pshat. Uma novidade como estabelecer essa Mishnah. Falou o sábio, se trata aqui de uma sandália que tem quatro orelhas e quatro argolas. E quando a Mishnah está falando entre uma argola ou duas argolas, está se tratando aqui das argolas que ficam do lado de fora. Ou seja, ela é como Rabi Yehuda. Porém, é diferente que se rasgou uma das orelhas ou as duas orelhas do lado de fora do sapato. Imagina uma sandália aqui que tem duas orelhas do lado de fora. Se rasgou uma das orelhas, a pessoa pode usar essa sandália se segurando aqui com a orelha do lado de fora que sobrou para colocar seu pé na sandália. Continua sendo um utensílio, por isso continua impuro. É impuro de Avatumad, também Midras. Porém, se rasgaram as duas orelhas do lado de fora, então já se purificou. Por quê? Porque agora não dá mais para usar essa sandália. A gente não fala que a gente vai passar essa sandália para o outro pé, fazer um remendo para não ficar visível aqui que tem um rasgo. Ela quer como Rabi Yehuda. Isso fala a Mishnah que se rasgaram as duas orelhas do lado de fora, purificou. Explicou, sabe por que a gente tem que falar uma novidade tão grande aqui na explicação da Mishnah? Para não contradizer a opinião de Rabi Yohanan, que Rabi Yohanan tem que falar que ela quer como Rabi Yehuda aqui, uma vez que ele respondeu aquela alahá de Halitza, também conforme a opinião de Rabi Yehuda. Continua a Gemara o seguinte: Ki alta ravin amar Rav Hanan bar Abba amar Rav alaha ki Rabi Yehuda. E Rabi Yohanan amar en alaha ki Rabi Yehuda. Falou o sábio: quando Ravin veio da terra de Israel, ele falou em nome de Rav Hanan bar Abba, que falou em nome de Rav, alaha como Rabi Yehuda com relação a essa lei das orelhas. Rabi Yohanan amar en alaha ki Rabi Yehuda. E falou o sábio que, conforme Rabi Yohanan, alaha não é como Rabi Yehuda, alaha é como Hakamim. Outra vez a contradição. Pergunta agora: o Mia Rabi Yohanan Aki, Behami de Mitaretz, Rabi Yohanan Iba de Rabi Yehuda, Shma Mina, que Rabi Yehuda se vira lei. Se Rabi Yohanan falou que aquela halakha como Halitza é como Rabi Yehuda, deve ser que a halakha é como Rabi Yehuda. Como você pode falar que a halakha como Rabi Yohanan não é como Rabi Yehuda? Explica agora: Amurai Nino, Veliba de Rabi Yohanan. É uma discussão dos Amoraim se Rabi Yohanan concorda com a halakha como Rabi Yehuda ou Rabi Yohanan não concorda que a halakha é como Rabi Yehuda. Ou seja, conforme os Hachamim que falam que a halakha é como Rabi Yehuda, então Rabi Yohanan falou essa halakha de Halitza como Rabi Yehuda, conforme as opiniões dos sábios da terra de Israel que falaram que, conforme Rabi Yohanan, a halakha não é como Rabi Yehuda, então Rabi Yohanan nunca falou aquela halakha, vechen le Halitza, que a halakha é a mesma coisa com Halitza lá, que também, conforme Rabi Yehuda, não serve aquela Halitza de uma sandália que desprendeu a orelha ou a argola do lado de fora da sandália. Tnanata, tem uma Mishnah, uma Seret Kelim. Kol Kli Balei Batim Shuran Kelimunim. Todos os utensílios de um balabai, de uma pessoa que não é um profissional, que receberam a impureza, que se trata de utensílios de madeira, só se purificam se tem um furo que passa por lá uma romba. Ou seja, um utensílio que recebeu a impureza só se purifica se a gente fizer um furo lá e destruir esse utensílio, aí ele se purifica. O buraco tem que ser um buraco que passa por lá uma romã para destruir o utensílio de um balabait. Bem, Risca, perguntou Risca, Nikev que motzizait, vestamu. Aí o desenho foi, tinha um utensílio de madeira de um balabait, um dono de casa. E fizeram um furo lá que passa por lá uma azeitona, vestamu. E fecharam esse furo com outro material. Vechazar Nikev que motzizait. Outra vez aconteceu a mesma coisa, do lado desse primeiro furo, ou seja, um outro furo que passa por lá uma azeitona, vestamo, atinstimole motzirimo. E teve vários furos desse que passam uma azeitona por lá, que se completam juntos o furo que passa por lá uma romã. Porém, cada vez que furavam desses furos que passam uma azeitona, ele fechou com outro material. Fechou, fez um outro furo, fechou, até fazer aqui um furo total, que estava fechado, porém passa por lá uma romã. Mas qual é a lei com relação a isso? Será que se fala que uma vez tem um furo que passa por uma romã, a gente vai falar que purificou esse utensílio? Amar Rabi Yohanan, Rebi, Shanitelano, todo Rabbi Yohanan, Rebbe, você nos ensinou uma vez, Sandal Shemifseka, Had Miosna, Vetikna, Tamem Midras. Com relação a essa lei que a gente falou com relação à sandália, uma sandália que rasgou uma das orelhas dela e a pessoa consertou, como a gente viu anteriormente, continuou impuro. Nifseka Shnia, se a segunda orelha, depois que a pessoa já consertou a primeira orelha, porém a segunda orelha se desprendeu, Vetikna, outra vez a pessoa consertou. Taor mina Midras. Falou aqui, a Mishnah está puro a impureza de Midras, não está aqui impura a impureza de Abatumá. Abatamê magá Midras, como a gente viu anteriormente, porém está impura a impureza de Rishonatumá. Foi considerado que essa sandália encostou nela mesma e transferiu a impureza de Rishonatumá. Veamrin Lechá, Flore Biokhan, perguntamos para você, Rizkia, mas na Rishoná, por qual a diferença da primeira orelha que se desprendeu que a sandália continua impuro e a segunda orelha que se desprendeu e o sandal está puro? Explica aí, morada, a Kaimashnia. Deve ser que o quê? Que a primeira orelha que se desprendeu, o objeto continua sendo um objeto. Essa sandália continua sendo útil, por quê? Porque tem ainda a segunda orelha que está presa. E dá para segurar essa segunda orelha para colocar o pé? Pergunta a Kaimashnia. Também a segunda orelha é a mesma coisa, quando se desprendeu essa segunda orelha, a primeira orelha já estava consertada? Uma vez assim, deveria continuar sendo Avatumá, empresa de Midras. Vé a Marta lá na Leia, e você Cristian nos respondeu, Panim Hedashot Baoleká. Por que lá é diferente se desprendeu as duas orelhas do que uma orelha só, mesmo que todo o tempo tinha no mínimo uma orelha que estava consertada? É porque Parim Hadashot Baoleká, uma vez que se desprendeu as duas orelhas, mesmo que em tempos diferentes, no momento em que se desprendeu a segunda orelha, a primeira orelha já estava consertada, mas Parim Hadashot Baoleká, uma vez que teve aqui novas orelhas para a sandal, já é um novo objeto. Se é um novo objeto, então já essa impureza que saiu no objeto anterior foi embora, começamos um novo objeto agora, e esse objeto fica puro. A Kalami Panim Hadashot Baoleká também aqui com relação ao objeto que tinha vários furos que a pessoa foi fechando, mas juntos tem aqui que é Motsirimon, passa uma romã por esses furos, é considerado que é um novo objeto. Uma vez tem um furo aqui bem grande de Motsirimon, passa uma romã e a pessoa fez aqui com outra substância, fechou esse furo, já é um novo objeto, mas assim já está puro outra vez. Falou Agmará, cara, leiten bar inash. Falou Cristian para o Rabbi Yohanan, essa pessoa não é um ser humano, é um anjo. E cadê Amri que gonden bar inash? Tem uma outra versão que fala que Cristian falou que Rabbi Yohanan é um exemplo de um ser humano. E se fala aqui Agmará, porque Rabbi Yohanan respondeu muito bem essa pergunta. Continua Amarabizeira, Amarava bar zimuna, Imri shenim bnei malachim, anu bnei anashim. Falou o sábio, se as gerações anteriores eram tão grandes quanto anjos, nós somos pessoas. Ve'im rishonim bnei anashim, anu kachamorim. E se as primeiras gerações são pessoas, nós somos como burros. Ve'lo kachamorim shirabi harina ben dosa, ve'shir rabi pinchas ben yair, ela kishar chamorim. E não somos como os burros, pertencentes a rabi harina ben dosa e pertencente a rabi pinchas ben yair, que eles não quiseram comer quando eles foram raptados, não aceitaram comer uma comida que não foi tirada a macer, assim fala agora em outro lugar, são criaturas muito especiais, ela queixar que não somos como esses espécies de burros, somos como os outros burros. Isso fala aqui agora. Continua Benodot e Aimecheme, cantis que tem lá vinho ou cantis que tem lá óleo, e tem um cordão, uma amarra, para fechar esse cantil, é permitido atar e desatar isso em Shabbat ou Yom Tov. Por quê? Porque são completamente temporários. Pergunta como era Pshita, com certeza pode. São temporários, a pessoa tem que tirar esse vinho, vai desatar esse nó. Mesma coisa com óleo. Resposta. Se trata que tem aqui dois cordões, duas amarras. Não tem que desamarrar as duas amarras para tirar o vinho ou o óleo. Mal detenho, eu poderia pensar que está proibido atar esses dois nós, eu poderia pensar que a pessoa vai tirar esse óleo, esse vinho, ele vai deixar uma das amarras presas para sempre. ele não tem que desamarrar as dois nós para tirar o vinho e óleo, ele vai deixar uma das amarras presas para sempre, já virou um Kesher Kayama, já virou um nó permanente, será proibido fazer esse Shabbat, Kamash Mais vem a Mishnah ensinar que pode. Normalmente a pessoa desata os dois nós para tirar o vinho e o óleo mais facilmente. Continua a Gemara. Kderesh El Basar, pode também fazer um nó para prender um pano sobre uma panela que tem lá carne. Para esquentar melhor a panela, coloca um pano lá. Famea Pshita, com certeza pode colocar esse nó em Shabbat Yom Tov. Por quê? Para a pessoa tirar essa carne, ele vai ter que desatar esse nó. Mas assim, é um nó completamente temporário. Famea Lotzrihade, Itla Shalacha. Aqui é uma novidade que tem aqui nessa panela uma Shalacha. Shalacha aqui é uma outra abertura que a pessoa pode tirar a comida pelo outro lado da panela. Não tem que tirar por esse lado que tem esse pano. Eu poderia pensar, mal detém, mabitule me vate lá. A pessoa vai querer tirar essa carne pelo outro lado e vai deixar de forma permanente esse nó que ele fez nesse pano. Vai ser um kesher shel kayama, um nó permanente e eterno. E será proibido pela Torá fazer isso. Kamash Mahan veio falar que a Mishnah ensinar que pode fazer esse nó e pode desatar esse nó, porque normalmente a pessoa ele tira esse pano quando ele vai tirar a comida de lá. Continua, Rabi Eliezer ben Yaakov omer koshra. Rabi Eliezer ben Yaakov falou que também pode colocar uma corda fechando a porta de uma fazenda, por exemplo, para um animal não sair de lá. Pergunta Gemara, Pshita, com certeza pode. Para tirar um animal de lá, ele vai ter que desatar mais cedo ou mais tarde essa corda. Mas assim, já virou um kesher temporário, um nó temporário, a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Tem aqui duas cordas, uma embaixo e uma em cima. Para tirar o animal, não tem que desatar os dois nós das duas cordas. Se ele vai só desatar aqui a corda de baixo, já vai poder tirar o animal, assim com a cabeça um pouquinho mais abaixada, mas vai tirar o animal. Eu poderia pensar que não pode fazer esse nó em Shabbat Yom Tov, que talvez a pessoa vai deixar esse nó da corda de cima permanente, e vai ser um Kesher Shel Kayama, um nó permanente, que ele não vai desatar isso, seria proibido atar isso em Shabbat Yom Tov, porque a Mahash Malan pode fazer isso para a Mishnah, porque normalmente a pessoa vai desatar os dois nós. Continua, maravilhoso, vai maravilhudá, a Mashmuel alahá que é a beleza ben Yaakov. Falou, sobre alahá como é a beleza ben Yaakov, que pode amarrar essa corda fechando essa porta da fazenda, por exemplo. Amale Abai Alachai Michal de Pligi, fala Abai, você quer falar que Alachai como a beleza de Yaakov, parece que os Hachamim discutem com ele? Não é verdade, os Hachamim também falaram a mesma coisa, se tem uma corda que a pessoa está atando de uma forma temporária, pode fazer isso, que também é a mesma coisa. Amale, mas não fica Lachmina. Perguntou, sabe que diferença faz? Se os Hachamim discutem com a beleza de Yaakov, ou não discutem com a beleza de Yaakov, de qualquer jeito, Alachá vai ser como a beleza de Yaakov fala. Amalei, Gemara, Gmor, Zmuratate, perguntaram aos sábios, você quer ensinar para a gente uma Gemara para fazer uma música? Vai ensinar uma Gemara sem aqui um intuito? Não tem nenhum intuito falar isso, se todo mundo concorda com a beleza de Yaakov, falar que Alachá é como a beleza de Yaakov, com certeza Alachá é como a beleza de Yaakov, isso fala aqui a Gemara, Pedro deixar amanhã uma nova Mishnah, com novos assuntos. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.